Inicialmente, muito obrigado ao secretário Fábio Feldman, que é o líder político do Brasil, diria, nesse aspecto de mudanças climáticas, do seu interesse técnico, a sua competência técnica, mas o que mais impressiona é a liderança política. Ele que colaborou em muito para que o nosso país tenha premissas, tenha esse procedimento, considere a nível elevado uma preocupação da sociedade o problema das mudanças climáticas. Então, muito obrigado. Quanto às suas perguntas, deixa eu colocar a seguinte informação. Primeiro, com respeito ao IPCC, de fato, ele faz a cada 5 anos esse relatório de avaliação e foi liberado o último relatório de avaliação no início de 2007, com aquele impacto, e agora o próximo deve ser para 2012, talvez 2013. É um espaço muito grande, de fato, é grande, mas demora muito para que esse relatório seja pronto, não somente pela parte técnica, demora porque ele passa por crivos políticos, e foi apontado pelo Fábio Feldman esse aspecto, que é muito relevante. O documento, ele é escrito por técnicos, mas depois, já na segunda, o seu segundo rascunho, ele já passa por análises de técnicos, de cientistas do mundo todo. No terceiro rascunho, ele já vai ser examinado pelos governos. E você tem, então, esses prazos. O governo pede 3, 4 meses para poder examinar e depois faz os seus comentários. Então, demora para fazer, custa caro. Cada um desses relatórios custa coisa de 2 a 3 milhões de dólares, considerando que o pessoal, quem trabalha, os técnicos, tem remuneração zero. Né? O argumento do IPCC é o seguinte: nós trazemos tanto prestígio a quem trabalha, vocês não precisam receber dinheiro. Então, realmente, trabalhamos pelo prestígio e pela vontade. E o prestígio é grande, realmente, eu fico muito contente. Nós tivemos essa oportunidade em 2007, o IPCC recebeu o Prêmio Nobel da Paz e repartiu com todos aqueles que colaboraram desde 88. Então, é assim que tem 2.200, mais ou menos, cientistas que participaram desde 88 até 2007. O Brasil tem 15 participantes. Queria lembrar que o professor Roberto Peixoto é outro que recebeu também o Nobel da Paz, é um dos 15 brasileiros. Então,
Sônia, que é da CETESB, a Magda, que é da Embrapa.
Então,
e o Newton, lógico. O Newton, esqueci do Newton. Então, de palmas para vocês todos.
Somos um total de 15 e, desculpa, eu não tenho essa preocupação política de ter os nomes na cabeça. Me desculpe.
Você exagerou agora, Moreira,
não ter falado o nome, não sei o nome dos 15, mas realmente São Paulo tem uma participação razoável. E, então, o que o IPCC faz é publicar relatórios especiais desse intervalo, quer dizer, a cada 5 anos sai a avaliação do clima, que é integrada, mas são feitos relatórios parciais. Por exemplo, no momento, não só o Lucon, eu e outros mais estamos envolvidos na preparação.
Eu esqueci, o Lucon e o João Wagner também fazem parte do IPCC.
Eles estão envolvidos, estamos todos envolvidos na preparação de um relatório especial sobre fontes alternativas de energia. Eu sou responsável pela parte do uso de bioenergia, de biomassa, e o Lucon num outro capítulo, mas esses relatórios especiais saem também a intervalos menores, e é um trabalho continuado. Quanto à parte de inventário, realmente eu fiz questão de comparecer aqui, porque estou totalmente de acordo, o que foi dito aqui é verdade, sem dados não adianta o que discutir. E é muito importante que nós tenhamos esse inventário. Ele tem interesse em tudo. Eu vou dar um exemplo imediato. A semana passada, uma empresa privada, que eu dou assessoria, precisava fazer um cálculo sobre reduções, crédito de carbono que deve ser comprados por uma organização que fez um evento futebolístico e disse: eu quero fazer meu evento neutro. Então, como é que eu vou fazer meu evento neutro? Ah, usei avião, usei ônibus. Bom, e qual é a emissão por cada passageiro que anda num avião, num ônibus? Onde que estão esses dados? Ah, vamos olhar no inventário. De fato, o de 94 tem os dados. São de 94, mas é melhor usar os de 94 do que você criar um que não tem consistência, não tem credibilidade. Então, tudo tem que ser feito em cima de coisas críveis. E é importante que o Brasil atualize, e eu chamaria a atenção um outro problema. Realmente, eu fico preocupado com o uso da terra, e é só até 2002. Nós temos um problema monstruoso hoje em cima do Brasil, e, diria mais, em cima da sociedade mundial, porque há críticas, algumas orquestradas com má intenções, outras até orquestradas por ingênuos, colocando um caminhão de dúvidas sobre o programa do álcool, principalmente o do Brasil. Não diria, tenho dúvidas sobre o programa do álcool americano, mas sobre o do Brasil. E as dúvidas vêm exatamente em cima do uso do solo. Quer dizer, vocês para plantar cana estão destruindo a Amazônia, se não estão destruindo a Amazônia, vão deslocar a cultura de soja que vai fugir para a Amazônia no futuro. Então, quer direto ou indiretamente, vocês estão fazendo isso. Vocês estão deslocando gado, e esse gado onde vai parar? Vai parar também na Amazônia. Então, uma série de críticas construídas, muitas com interesse comercial, tentando destruir o programa do álcool. E eu diria, eu tenho uma transparência que eu falo o seguinte, mostro todas as vantagens do programa, mostro as dificuldades que ele enfrenta e falo no final, olha, mas se isso realmente for rejeitado, for colocado uma moratória, que não se deve mais procurar a solução em cima desse bioenergético, eu tenho outra solução para os senhores também, não estamos perdidos. Mostro a próxima solução, a próxima é uma igreja, todo mundo rezando e pedindo a Deus o que fazer. Essa é a outra alternativa. Então, eu acho muito importante que o inventário tenha esses dados. E diria que nós estamos reclamando, a gente nota que, digamos, as ações sobre mudanças climáticas estão sendo escassas, pequenas, mas não é tão verdade assim. Olha, eu outro dia, por interesse, fui olhar o número de projetos sendo analisados dentro do programa do MDL, que é um dos programas de redução de emissões. Tem 4.500 projetos lá. Então, realmente, chamou a atenção da sociedade, muita gente trabalhou para isso. E o mais relevante, ele está economizando alguma coisa como 2% das emissões do ano, anuais. É claro que é um problema, enxergar 2% numa linha de base com ruído, você não vai perceber. Então, é muito importante que essa linha de base, ou seja, o inventário, seja muito bem feito. Se ele tiver bastante precisão, você pode até enxergar os 2%. Mas concordo que é difícil. Mas, por outro lado, diria que um outro dado que sai é o seguinte, o custo está sendo menos do que 0,1% do Produto Nacional Bruto Mundial, que tinha sido antecipado pelo IPCC. Então, se o IPCC foi conservador na parte de mudanças climáticas, talvez ligeiramente conservador, não é que ele foi conservador. Imagina um documento que só pode ser aprovado com um consenso de todos os países. Então, é claro que você tem que ser um documento conservador. No IPCC, você não pode elogiar, você tem que elogiar algo e, em seguida, criticar. Se você só elogia, dá problema. Os 168 países jamais vão ter um acordo sobre isso. Então, o documento, porque ele passa pelo crivo de todos os governos, ele é conservador. Mas, de qualquer forma, se a nossa estimativa de mudanças climáticas está sendo um pouco a menos do que está ocorrendo, por outro lado, na parte de custo, quer dizer, qual é o custo para você mitigar? O custo é ridiculamente pequeno. Outro dia, numa conferência patrocinada pela Hitachi, nos Estados Unidos, ela falou, a nossa empresa faturou 112 bilhões de dólares esse ano, não sei o quê. O que a gente pode fazer para reduzir o clima? Eu falei, os senhores têm que vender seus produtos para receber, não 112, você precisa receber 113. Com 1 bilhão dos 113, você faz seus produtos serem totalmente neutros em emissão de CO2. Ah, é? É. É isso que está dito no IPCC, é isso que está sendo confirmado. Então, temos um problema grande, mas que pode ser resolvido com uma quirera de dinheiro. E eu tenho confiança que vai ser resolvido olhando essa crise. Foi só aparecer a crise econômica, um problema monstruoso, e aparece trilhão de dólares aqui, trilhão de dólares lá. Então, a hora que a humanidade entender que o problema é grande, um trilhão de dólares não é nada. É um trilho muito grande. Só isso. Muito obrigado.